Boa tarde, senhoras e senhores. É com imensa alegria que o Poder Legislativo do município de Hulha Negra os recebe nesta tarde para a realização desta sessão especial para a instalação da Procuradoria da Mulher da Câmara de Vereadores de Hulha Negra, bem como para a posse da procuradora designada. Neste momento, passamos à composição da mesa, chamando para dirigir os trabalhos o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Josias Vidarte. Chamamos também para fazer parte da mesa dos trabalhos a excelentíssima senhora Adriana Lara, deputada da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Também gostaríamos de convidar para compor a mesa a excelentíssima senhora Luciane Piegas, vereadora proponente da Procuradoria da Mulher. Neste momento, chamamos os demais vereadores integrantes da nona legislatura do município que estão presentes, começando pelo vereador Diego Garcia Rodrigues, vice-presidente do Poder Legislativo. Vereadora Fernanda Bayer, líder da bancada do PSB. Vereador Jorge Coelho, líder da bancada do PDT. Salientamos também a presença do senhor Milton Brasil, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bagé e região, do procurador jurídico do município de Hulha Negra, senhor Gabriel Domingues, bem como sua equipe, e também do senhor Rodrigo Nogueira, chefe do setor de controle interno deste município. A partir de agora, passamos a palavra ao excelentíssimo... Pedimos que sentem, por favor. Passamos a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara para que proceda à abertura oficial desta solenidade.
Boa tarde, senhoras e senhores. Queria cumprimentar de especial a deputada Adriana Lara. Seja bem-vinda. Nosso presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, seu Milton Brasil, as nossas palestrantes, doutora Tainá Camilo, psicóloga Daniele Santos, Elisiane Oteiro, nossa querida tia Zane, Marta Ferreira, presidente das mulheres do Sindicato Rural, Juliana Balinhardi, secretária da Mulher de Candiota. Cumprimentando os senhores vereadores, nossa vereadora Luciane, a vereadora que entrou com esse projeto de criar a Procuradoria Especial da Mulher aqui no nosso município de Hulha Negra, para nós, né, ter mais para a proteção das nossas mulheres aqui no nosso município. Um grande projeto. E parabenizar nossa vereadora por essa ação, invocando a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos da sessão especial, da Procuradoria Especial da Mulher. Muito obrigado a todos pela presença, o plenário Capitão Hugo Campo e Câmara de Vereadores está sempre com as portas abertas para receber nossos munícipes e os nossos visitantes, nosso município de Hulha Negra. É uma honra estar com esse plenário cheio de pessoas queridas da nossa comunidade. Muito obrigado pela presença de todos. Declaro aberta a sessão especial da Mulher da Procuradoria. Muito obrigado.
Neste momento, concedemos a palavra à excelentíssima senhora deputada Adriana Lara.
Boa tarde a todos, dizendo a alegria e da honra de eu estar aqui mais uma vez junto com vocês, especialmente nessa tarde tão especial, histórica para a Câmara Municipal de Eulha Negra, onde nós temos, através da proposição da vereadora Luciane Pegas, a instalação da Procuradoria da Mulher. Então, por si só, isso já é uma grande conquista para a comunidade, para o Legislativo. Quero cumprimentar o prefeito, o presidente, ó, estou profetizando, o presidente Josias dos Santos, aí, que conduz trabalhos dessa casa, os vereadores, né, o Diego Garcia, nosso querido Diego, o Jorge Coelho, que quando colocaram assim, Jorge Coelho, eu digo, mas onde é que está o Coruja? Não, é o Jorge Coelho, eu conheço só o Coruja. Querido amigo Jorge Coruja, né? Para mim vai ser exemplo Coruja, acho que o Jorge Coelho faz pouco que você conhece o Jorge Coelho. A querida Fernanda Baia, disse que quando a Baia é bom, né? Então, querida, que bom saber que nós temos aqui duas vereadoras, né? Isso é maravilhoso. Minha presidente do PL, Tanira, essa mulher guerreira, que faz um trabalho grandioso, né? A todas vocês, mulheres especiais, tia Zane, que eu não tinha cumprimentado, não tinha visto, eu adoro a tia Zane, tenho carinho, sou fã dela, ela tem uma história de vida que cada vez que ela conta a história dela, a gente se emociona e serve de inspiração para muitas mulheres, tia Zane. Eu tenho, assim, quero aqui publicamente, junto com a população da Eulha Negra, dizer o quanto tu inspira as mulheres. E eu espero que hoje tu possa contar mais um pouquinho da tua história aqui, porque é uma história que tem que ser contada não só em Eulha Negra, tem que ser contada no Rio Grande do Sul. A força, a dedicação, a pujança da mulher. E o quanto não é fácil, né, a gente vencer. E o que é vencer na vida? É ser uma boa pessoa. É ser uma pessoa que dá frutos, que ajuda a sua comunidade, ajuda a sua família. Então, eu te acho uma inspiração. Então, por isso que eu quero falar muito especial. Sei que quando eu fui secretária de Educação no município de Bagé, a gente comprava uma parte da merenda escolar de ti, também da Gorete aqui, o Charque, na semana criana, todo setembro, Diego, o Charque vinha daqui da Eulha Negra, da produtor da Gorete, e muitas questões da bolachinha, enfim, para a merenda escolar de Bagé, era da tia Zânia. Não sei se... Então, que coisa boa essa parceria, essa irmandade que a gente tem, Coruja, com as pessoas e valorizar o que é nosso. Nós temos que valorizar. Nós temos muita gente boa que produz, trabalhadora aqui, Marta, e nós temos que ter essa valorização, Miltinho. Meu querido presidente do nosso Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de Bagé e de toda a nossa região, o Miltinho, que nos próximos meses, aí eu acredito que no mês de novembro, vai receber uma premiação da Assembleia, o prêmio Folha Verde, Lu, que é um prêmio dedicado a quem faz um trabalho diferenciado na agricultura, nos trabalhadores rurais, e o Miltinho foi uma indicação nossa aí, entre outras pessoas. Mas aqui, meus queridos, eu quero cumprimentar a todos, a minha assessoria que me acompanha, o Eltinho, o Gabriel, a Mônica, e dizer que é tão importante estar aqui falando com todos vocês, mas especialmente Josias hoje, para que é o mês rosa, mês de outubro rosa, e o mês onde esse legislativo instala a Procuradoria da Mulher. Luciana, eu falei ali para fora e agora eu quero falar para todos ouvirem. Quanto estou orgulhosa do teu trabalho frente, primeiro mandato, mas com muita humildade, com muita dedicação, com muita compreensão, tu tem feito um trabalho destacado aqui no município de Eulha Negra. Agora, através do teu trabalho, nós vamos ampliar uma sala de aula aqui da escola estadual, que está vindo recurso esse ano para ampliar mais uma sala de aula, para oferecer espaço para a nossa população, para as nossas crianças. E é nessa construção que é tão importante o vereador e a vereadora do nosso município, a gente valorizar. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente critica, tem que resolver, tem que buscar solução sim, junto com o prefeito, junto com os secretários, junto com os deputados, parceiros e amigos. E eu tenho uma gratidão, assim eu termino a minha fala, uma gratidão muito especial à população de Hulha Negra, aos moradores, Tanira. Veio um carro através do teu mandato que nós entregamos para a saúde, né? Agora uma sala de aula que nós vamos entregar aqui através do mandato da Lu. Mas eu tenho uma gratidão, gente. Eu quero que vocês saibam que eu vim de Porto Alegre especialmente para participar dessa instalação, porque é muito importante ter esse instrumento de proteção e de ouvir as mulheres para encaminhar políticas públicas para melhorar e valorizar a mulher, combater a violência de gênero, o feminicídio, o abuso. Então nós precisamos ter essa ouvidoria aqui e valorizar, Marta, o trabalho das mulheres. Faz um trabalho extraordinário junto com as nossas mulheres rurais e é isso que nós queremos, valorizar o trabalho e proteger as mulheres para que a gente possa estar caminhando não atrás do homem, porque nós não somos inferiores, não na frente dos homens, porque nós não somos superiores aos homens, mas ao lado dos homens, construindo a sociedade, protegendo a nossa família, trabalhando pelo nosso município, que seja um município que possa atender as pessoas. Então, por isso, eu agradeço muito a participação e agradeço muito ao povo de Hulha Negra, porque hoje eu sou deputada estadual da nossa região, Coruja, muito eu devo a muitos de vocês, a cada um de vocês que depositou lá sua confiança, ao Titi, que não está aqui, ao ex-prefeito, que foi um parceiro, amigo, a cada um de vocês, que a gente sabe que muitos também tinham já o seu candidato, mas isso não interessa, interessa que a gente está aqui. E eu estou aqui por gratidão, e aqui eu quero agradecer a cada um de vocês, minha querida vereadora, meu presidente, e dizer o quanto é importante a participação das mulheres na política. Vocês têm que estarem fortes, lado a lado, mostrando o nosso potencial, a nossa força, que a gente vem, não para competir com os homens, mas a gente vem para completar, para fazer a diferença, para trazer a importância das mulheres no cenário da política, no do município, no judiciário, em todos os lugares. O lugar da mulher é onde ela quiser. Nós não viemos para competir com os homens, né, Miltinho? Mas a gente vem para agregar junto com os homens e na política fazer a diferença. Então, Deus nos abençoe e quero muito parabenizar mais uma vez a nossa querida vereadora, que está fazendo um grande trabalho e hoje os nossos vereadores prestigiando. Cada um de vocês que está aqui, vereadora Baia, vocês estão prestigiando esta procuradoria, estão com a presença de vocês, Diego, Coruja, Josias, vocês estão dizendo para a vereadora Luciane e para toda a população que está representada aqui, que esse trabalho é muito importante e não pode parar. Deus nos abençoe. Muito obrigada.
A partir de agora, colocamos a palavra à disposição da excelentíssima senhora vereadora Luciane Piegas.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente, a deputada e todas as autoridades que nós presentes da nossa comunidade que aceitou nosso convite, os amigos, as minhas amigas que estão aqui hoje neste dia especial, que não é só para mim, e sim para a nossa comunidade. É uma honra estar aqui com vocês. Hoje venho falar sobre o tema que é de extrema relevância, o projeto A Resolução da Procuradoria Especial da Mulher. Quero expressar minha sincera gratidão a todos os meus colegas que se uniram para aprovar este projeto. Obrigada, Josias. Obrigada a todos os meus colegas. A colaboração de cada um de vocês é fundamental para o fortalecimento dessa iniciativa. Me sinto honrada em ser a primeira mulher em trazer essa pauta nesta casa legislativa e ser atendida por vocês. Criar a Procuradoria Especial da Mulher tem como principal finalidade promover a igualdade de gênero, garantir os direitos das mulheres em nossa sociedade. É um espaço de escuta, acolhimento e ação, onde buscamos enfrentar, combater a violência de gênero, além de fomentar políticas públicas que asseguram a dignidade e o respeito que todas as mulheres merecem. A Procuradoria Especial da Mulher é um órgão com a missão de promover a defesa dos direitos das mulheres e combater a violência e a discriminação de gênero. Tem como finalidade a Procuradoria Especial é garantir e fortalecer os direitos das mulheres, atuando como ponte entre a sociedade, o poder legislativo e os órgãos de proteção. Ela busca assegurar que a igualdade de gênero seja respeitada e que as demandas femininas tenham a voz no processo legislativo. Objetivos principais: receber e encaminhar denúncias de violência, abuso ou discriminação contra as mulheres aos órgãos competentes, como delegacias, Ministério Público e defensorias. Finalizar e acompanhar políticas públicas voltadas às mulheres, especialmente nas áreas de saúde, educação e segurança e trabalho. Promover debates, audiências públicas e campanhas educativas sobre os direitos das mulheres e igualdade de gênero. Apoiar a participação feminina na política, incentivando mais mulheres a ocupar cargos políticos e públicos e de liderança. Colaborar com as entidades da sociedade civil e órgãos públicos para fortalecer a rede de proteção às mulheres. A importância: a Procuradoria Especial é fundamental para garantir que as pautas femininas sejam efetivamente tratadas no legislativo e para combater práticas de violência, de desigualdade que ainda persiste na sociedade. Esta casa legislativa, a partir de hoje, conta com a Procuradoria. Estaremos aqui para ajudar todas as mulheres que precisam e que nos procurarem. Eu quero agradecer também a Juliane, que eu digo para ela que ela é a madrinha do projeto, porque ela me apresentou esse projeto e eu acatei. E hoje nós estamos aqui nessa parceria, que ela é a de Candioca, né? Aqui. A Juliane. Que ela é a secretária de Candioca. Muito obrigada a todos. E todos os demais palestrantes que estão aqui hoje, sendo em relação à saúde. Seria isso, presidente, seria isso. Obrigada a todos.
Que cerimônia. Mas olha a importância dessa procuradoria, né? É algo histórico. Quando eu disse que hoje é um dia histórico aqui na Câmara de Vereadores da Ilha Negra, é por isso. Nós temos um instrumento agora aqui na Câmara de Vereadores que vai dar voz para as mulheres, a proteção, ouvir, ou seja, fazer toda essa relação vai ser muito importante, que possa outras câmaras que ainda não fizeram se inspirar, viu, Ju? Em vocês, no que a nossa vereadora está fazendo aqui, para poder fazer na Câmara de Pedras Altas, que não tem, né? Em outras câmaras que não existe isso, esse exemplo daqui a gente poder fazer. Então, mais uma vez, parabéns pelo grande trabalho.
Obrigada.
A pedido da excelentíssima senhora deputada Adriana Lara, infelizmente, temos que informar que ela, por compromissos assumidos anteriormente, não vai poder ficar até o final dessa solenidade. Vai agora para a escola. Então, desde já, agradecemos imensamente a sua presença, a nobre deputada, que tanto engrandeceu este evento com as suas palavras, com a sua presença e com o seu trabalho. Muito obrigado. Concluídos os pronunciamentos, passamos à parte onde as palestrantes trarão ainda mais brilho a esta sessão. Como primeira palestrante, gostaríamos de receber a senhora Juliana Baumhardt, secretária da Mulher do município de Candiota, que apresentará... o painel sobre os direitos das mulheres e o papel da Procuradoria da Mulher no município.
Boa tarde a todos. Eu me sinto muito honrada com este convite, Luciane, e eu fiquei tão feliz quando hoje tu mencionaste que eu era madrinha, porque eu sempre sou uma grande entusiasta, né, desse tipo de trabalho, e quando tu esteves em Candiota, né, nós nos conhecemos em uma viagem, e quando tu esteves em Candiota aquele dia, nós conversamos bastante, tu teve a oportunidade de conhecer a nossa secretaria, que quinta-feira passada teve a reinauguração do novo espaço. Agora, quando tu fores lá, tu já vai ter um prédio mais aprimorado, mais acolhedor, né? Então, quando a Lu, né, se assim posso te chamar, foi lá, nós apresentamos o trabalho que nós já realizamos e sabemos que é algo que é difícil, porque é algo inovador, né? E tu prontamente acolheste todas as diligências ali e vocês, de uma forma tão célere, conseguiram implementar aqui, né, já no município, é um grande avanço, porque nós, mulheres, recebemos o direito ao voto apenas em 1932, né? Tivemos a nossa independência, a nossa capacidade civil, no seu pleno gozo, em 1962, né? Apenas 1988, na nossa Constituição, que nós tivemos o nosso direito à igualdade entre homens e mulheres. Então, a construção histórica dos nossos direitos é algo ainda recente, há muitos passos a serem dados, né? E este local de acolhimento que vocês estão criando aqui é um espaço para que as mulheres tenham voz. Muitas das mulheres ainda, né, tu bem sabes, quando nós idealizamos o projeto de políticas públicas de acolhimento lá em Candiota, muitas pessoas falavam que não tinha violência contra a mulher, que aqui em Candiota não acontece esse tipo de coisa, né? E esses dias a gente recebeu uma visita de um pessoal lá na secretaria que trabalha com noticiário, né, com as notícias, é um jornal, e nós estávamos conversando sobre isso. Quando até então não tinha, porque não tinha onde uma mulher ser acolhida. Ela era acolhida na Secretaria de Bagé, ela era atendida na DEAN. Então, quando a gente começou a fazer esse trabalho, começaram a aparecer os casos, o tapete foi sendo levantado e a sujeira estava embaixo do tapete. E isso é muito triste, porque e hoje aqui é um grande marco histórico em Candiota. Nós não temos ainda a Procuradoria na Câmara de Vereadores, mas temos a 5ª Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul de Políticas Públicas para as Mulheres e para a Comunidade, a diversidade, né, de forma geral. E isso é um marco para a nossa região. Nós somos do rincão do Rio Grande do Sul, né? E é inovador. É inovador. Eu queria dar os parabéns, né, ao senhor presidente por ter esse olhar sensível a cada um dos colegas que estão aqui. Porque não é uma luta da Juliana, da Luciane, deve ser uma luta de toda a população, de toda a comunidade, de todo ser humano. Porque aonde tem o direito da pessoa sendo negligenciado, a dignidade da pessoa humana sendo assim deturpada ali, né, que não tem o acolhimento devido, nós devemos sim, né, olhar, como diz, né, Martin Luther King, que não é o barulho dos maus que faz o mundo estar do jeito que está, mas é o silêncio dos bons, né? Então, é uma luta, uma construção de todos nós, né? O combate à violência contra as mulheres. Nós somos 54% da população Nós somos a grande maioria e nós somos também a que temos os salários com diferença de igualdade. Nós temos também muitos dos direitos ainda que não fomos, de fato, alcançados. Nós temos a Lei Maria da Penha, que é de 2006, mas ainda mulheres estão sendo violentadas em mais de 5 formas específicas, tipificadas ali na Lei Maria da Penha, dentro dos seus lares. Então, há muito o que se fazer. E eu te desejo muita coragem e ajuda. Toda vez que tu precisares de um ombro amigo, um acolhimento, porque esse trabalho não é fácil. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que tu tá deixando, Lu, o teu legado aqui. Porque tu não tá pensando apenas em ti, mas tu tá pensando nas mulheres que estão aqui presentes, e está pensando nas mulheres que ainda virão. Então, se tu terminasse hoje o teu mandato, tu já teria deixado um legado na tua comunidade. Porque é essas marcas que valem a pena, né? E eu acho algo tão honroso quando nós não olhamos apenas para a nossa necessidade, mas a gente olha para a necessidade do próximo, né? E isso é muito importante. E eu vim aqui para falar sobre os direitos das mulheres, né? De forma geral, já mencionei aqui alguns alcances na parte histórica, mas eu queria mencionar e pedir ajuda aos nossos colegas. Nós precisamos de vocês. Nós precisamos também que as mulheres sejam despertadas ao empreendedorismo. Lá na secretaria, nós iniciamos o trabalho em fortalecendo essa política pública de acolhimento e criando a rede. A rede é muito importante, nós precisamos fortalecer essas parcerias com o Ministério Público, com a DEAN, com a Polícia Civil, com a Brigada Militar, né? Porque são eles que vão nos ajudar a socorrer emergencialmente esses casos, que muitas vezes a gente... cada caso é um caso diferente, né? Todos os casos têm as suas particularidades, nada é igual ao que chega na secretaria, porque o ser humano são únicos e as pessoas envolvidas nos casos são únicas. Então, é muito importante que vocês venham fortalecer essa rede, né? Para que os direitos das mulheres sejam defendidos ali. E outra coisa que eu gostaria muito de evidenciar, toda vez que a gente fala sobre direitos das mulheres, a gente precisa falar, né, sobre as mulheres que estão dentro dos seus lares. De forma geral, uma procuradoria não vai atender apenas violência doméstica familiar no âmbito da Maria da Penha. É uma procuradoria que atende um leque, né, de direitos e promove políticas públicas e cobra dos entes em construção, né, a importância também das parcerias com a Secretaria de Assistência Social e que fortalece essa rede. Nós precisamos evidenciar a violência doméstica familiar contra as mulheres, né, que é uma das maiores demandas que tu vai atender e acolher aquilo. Vai atender violência política, vai atender em outras esferas também, mas o carro-chefe hoje em dia dos nossos acolhimentos é a violência contra as mulheres no lugar onde elas mais deveriam ser amadas, protegidas e acolhidas, né? Então, no âmbito da Lei Maria da Penha, nós temos 5 tipos de violência proferida contra uma mulher, que é a violência física, que é aquela que todo mundo vê, né? O rochão, o tapa, o soco. Temos a violência sexual, que é quando uma mulher é exposta a essas situações, situações que ela não gostaria ou não se sente à vontade ou constrangida a isso. Nós temos a violência patrimonial, que é pouco conhecida, mas é muito evidenciada nos dias de hoje, porque essa mulher, até mesmo a falta do pagamento de pensão alimentícia. Nós temos a violência moral e nós temos a violência psicológica, que eu gosto muito de ressaltar, porque ele nunca me bateu, mas ele sempre proferiu palavras horrendas e de ofensas contra mim, né? Então, tem um ciclo ali que sempre se inicia nessa fase, sobre a violência psicológica, que é tipificada no nosso Código Penal, no artigo 147B, né? E essa violência, ela não é só praticada no âmbito doméstico familiar, também se espalha, né? Abrange outras esferas da vida da mulher. E eu gosto bastante de evidenciar, porque geralmente quando eu faço um acompanhamento na delegacia, hoje em dia não, porque a rede já compreendeu a importância de cercearmos a violência psicológica na fase inicial, a violência, o ciclo da violência na fase inicial, que geralmente ele se inicia pela violência psicológica. Daí a falta de respeito, proibindo essa mulher, restringindo o direito dessa mulher de ir e vir, dela exercer a sua livre escolha, né, de ter o contato com a sua família, palavras de ofensas corriqueiras, sua comida não está boa, sua roupa não é adequada, e dentre outras tantas palavras horrendas que nunca devem ser normalizada. Nunca devem ser normalizada. E quando eu chegava numa delegacia, muitas vezes a entidade policial, o atendente falava, tá, mas ele, ela sofreu, ele te bateu hoje? Só que a gente sabe que a violência ela não se inicia apenas com soco, com tapa. Tem um ciclo que se a gente cessear na fase inicial, a gente não vai chegar no final desse ciclo que muitas vezes é o feminicídio, né? Hoje em dia, em torno de 4 mulheres têm suas vidas ceifadas no nosso país pela violência doméstica familiar. Então é algo triste, é algo horrendo, né? Porque ninguém casa com um agressor, ninguém casa com uma pessoa ruim, casa com aquela pessoa que teve a sua confiança conquistada, né, que ela amou, por isso que é tão difícil essa mulher romper esse ciclo. Então, na minha breve fala, eu gostaria de deixar mais uma vez uma reflexão aqui a todas as autoridades envolvidas, né? Nós precisamos evidenciar, principalmente despertando o empreendedorismo, porque saímos de uma delegacia, fizemos um boletim de ocorrência e o pós dessa mulher, né? Ela vai ter um aluguel social? Ela vai ter para onde ir com os seus filhos? Ela vai estar inserida no mercado de trabalho? Ela vai ter capacitação adequada para ser inserida novamente no mercado de trabalho? Então, eu deixo aqui a minha reflexão e faço esse convite, né, a todos estarem engajados nessa causa. Não é só a causa da Lu, é a causa de cada um que está aqui hoje presente. Obrigada, Tereza.
Senhor presidente, acredito que tenhamos lugares no plenário para todos os palestrantes. Se quiserem ocupar os lugares destinados às bancadas, acredito que ficaria de bom tom. Está faltando cadeira. Pedimos que os palestrantes ocupem o plenário, se for de suas vontades. Recebemos agora a senhora Daniele Santos, psicóloga, que apresentará o painel Saúde da Mulher.
Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas que estão aqui presentes. Queria agradecer o convite, né, por estar aqui nesse dia que é tão importante para a comunidade, né, nesse lançamento da Procuradoria da Mulher, que é um espaço de escuta, de acolhimento, né, de proteção às mulheres que sofrem em silêncio. Infelizmente, a gente vive num país que ser mulher ainda é um fator de risco. As mulheres vivem uma violência em lugares onde elas precisariam se sentir seguras, né, em casa, trabalho, em espaços públicos. E, às vezes, essa violência ela vem disfarçada, né, e silenciosa. Um empurrão que não foi nada, uma ameaça velada,
um controle, né, disfarçado como um cuidado, como um carinho. E essas agressões, elas se manifestam de diferentes formas, né? Como a colega mencionou aqui anteriormente, né, a gente tem 5 tipos de violência, que é a violência física, que é onde atinge o corpo da mulher. Tem a violência psicológica, né, onde atinge a autoestima e a mente da mulher. A violência moral, né, que busca desqualificar, humilhar. A violência sexual, né, que desrespeita a liberdade da mulher. A violência patrimonial, né, que é onde existe o controle ou é retirado, né, os bens ou o recurso da mulher. E mesmo quando se parece pequeno e disfarçado essas violências, elas causam um impacto muito grande na vida dessa mulher, né? Um trauma que talvez muitas não consigam se recuperar jamais. E tudo isso, né, vai acontecendo, vai se somando, né, a cada dia, a cada fala ali que vai minimizando aquela mulher, e muitas vezes se evolui para um feminicídio, né, que é um crime que não é passional, é um crime que ele é baseado no sentimento de posse, né, na desvalorização da mulher. E por isso que se faz tão importante a Procuradoria da Mulher, né, que é esse espaço que vai oferecer essa segurança para a mulher, vai oferecer o carinho que ela precisa, a atenção, né, nesse primeiro momento. É, na minha profissão como psicóloga, a gente aprende que escutar é a primeira coisa que a gente deve fazer para ajudar alguém, para acolher o sofrimento da pessoa, né? Essa pessoa está buscando uma ajuda e ela não quer ser julgada, ela quer ser ouvida, ela precisa ser acolhida. Porque uma mulher vítima de violência, ela se sente confusa, ela sente medo, ela se sente envergonhada, né, por estar ali naquela situação vulnerável, né, tendo que se expor de uma forma para alguém que talvez ela nem conheça, né, e o agressor, ele é uma pessoa que ele gera um medo, né, na mulher, porque ele chantageia. Ele vai dizer para ela que se ela for pedir alguma ajuda para alguém, ele pode machucar alguém muito próximo, alguém que ela goste, um filho, alguém da família, né? Então, ela tem esse medo, o medo de ser julgada pelas pessoas, a vergonha, né, por estar passando por aquele momento. E muitas vezes também as mulheres acabam se submetendo a estar nesses relacionamentos por não ter para onde ir. Né, por não ter uma rede de apoio, não ter uma família que esteja ali para apoiar ela naquele momento, para acolher aquela dor. E a Procuradoria, ela tem esse intuito, né, ela tem esse espaço para poder auxiliar, né, para poder orientar. Então, o nosso trabalho enquanto sociedade, enquanto profissionais, é se unir para dar esse apoio para as mulheres. E estar ali para segurar a mão, para ouvir, né? Estar presente é isso, é tu ouvir sem julgar, é tu abraçar a dor daquela pessoa que está ali, né? Buscando essa ajuda nesse momento que é tão doloroso e que é muito difícil. E eu acho que principalmente assim a gente precisa, enquanto rede de apoio, ter paciência e entender que esse ciclo de violência demora um pouquinho a ser rompido, né? Porque é justamente pelo medo e por todas essas outras questões, né, que eu já citei anteriormente, pode fazer com que essa mulher ainda permaneça, né, vinculada a esse agressor. E a gente precisa também passar para a nossa comunidade, né, que a mulher não está sozinha, que tem uma rede que está ali para protegê-la, que está ali para acolher ela nesse momento que se faz tão difícil, né? E cuidar, né, da mulher vai muito além do proteger, né? O cuidar da mulher é cuidar da saúde, né? Tanto a saúde do corpo quanto a saúde mental.
E estamos, né, no início do Outubro Rosa, eu acho que é muito importante a gente fazer menção, né, que nos faz lembrar que a gente não tem que cuidar apenas do nosso corpo, mas também das nossas emoções, né, dos nossos sentimentos, com carinho e atenção. É, nós temos, sempre colocamos, né, muitas outras coisas como prioridade, e a gente acaba esquecendo um pouquinho da gente. Então, a gente sempre pensa nos filhos, a gente sempre pensa na família, no marido, e aí a gente vai se colocando sempre por último, e aí a gente não dá atenção, né, para um sinal que o corpo está dando, ou, de repente, a nossa mente está um pouquinho fraca, está pedindo atenção, e a gente não consegue perceber, né, o quanto a gente vai se colocando por último. E nos olhar um pouquinho, né, ter esse autocuidado, é um sinal de amor, né, de compaixão com a gente mesmo, não é egoísmo. Até porque a gente precisa estar bem para que a gente possa cuidar, né, da nossa família, para cuidar da nossa casa. Então, a gente precisa, sim, fazer exames preventivos, a gente precisa tocar o próprio corpo, conhecer, né, o nosso corpo e muito, ter muito cuidado também, né, com esses alertas, procurar ajuda quando o nosso corpo estiver dando sinais, quando a nossa mente estiver enfraquecida, a gente buscar, né, um apoio psicológico. Hoje em dia, né, nós temos ainda muito preconceito, né, com a nossa área ali da psicologia. Tem muitas pessoas que acreditam que é para mais focado para transtornos, né, mas o psicólogo está ali para te ajudar no autoconhecimento, né, para te dar uma vida saudável, para a gente ter uma saúde mental equilibrada. Então, é importante a gente buscar um apoio psicológico também. Né? E a saúde da mulher é um direito de todos nós. E nós precisamos também levar esse direito àquelas mulheres que têm poucos recursos ou que têm pouca acessibilidade, né, a esse tipo de tratamento. E hoje a gente dá um passo muito importante, né, com a Procuradoria da Mulher, que também está ligado, eu acho, muito com essa questão da saúde. E essa procuradoria, ela vai ser muito mais significativa se todos nós, né, enquanto sociedade, fizermos a nossa parte, que é escutar, acolher e orientar, né, essa pessoa, porque ela está num momento muito difícil, né? Acaba sendo até um discurso repetitivo, mas eu acho que é importante a gente sempre frisar e entender, né, o quanto é importante esse acolhimento, porque é esse acolhimento que vai fazer a diferença na vida dessa mulher, é esse primeiro contato que vai fortalecer ela para seguir em frente. É muito difícil, né, que ela dê o primeiro passo em busca de uma ajuda. Então, a gente precisa fortalecer, né, essa vontade, né, esse querer dela, né, nesse acolhimento. E se você, né, conhece uma mulher que é vítima de violência, estende a mão para ela, né, ou se essa mulher, tu mesma, saiba que tu tem uma rede de apoio, que tu tem para onde ir. Deixa eu tomar uma aguinha. E secou a garganta. E se você ocupa um espaço, né, que de poder, vamos usar para garantir que todas nós tenhamos voz, que todas nós podemos ser mulheres, né, e exercer o nosso direito. Muito obrigada.
Passamos a palavra agora para a doutora Tainá Camilo, médica, que também apresentará painel sobre saúde da mulher.
Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite. É um prazer estar na presença de vocês hoje e parabenizar ao Legislativo por essa grande iniciativa, né, esse grande projeto, que com certeza vai fazer a diferença na vida de muitas mulheres que, muitas, que estão vindo também vão colher os frutos, se Deus quiser. E falar da violência, né, como as gurias já ressaltaram bem, né, a Daniela falou muito bem agora sobre a violência, a nossa colega de candidata também. E a violência é contra a mulher, né, ela não é somente a física, né, a psicológica, que a gente vê muito. E nós atendemos e acolhemos, né, diariamente mulheres que muitas não têm a coragem, mas aos poucos a gente vai criando confiança, né, a cada consulta. E é muito importante que a gente tenha esse espaço agora, né, que a gente consiga trabalhar em conjunto com vocês, né, a gente atende de um lado, vocês ajudam do outro, e criar essa rede para a Hulha Negra, tenho certeza que é de grande valor. E que nós tenhamos esse espaço agora, que nós saibamos aproveitar, que nós, né, tenhamos pessoas capacitadas para como a gente vai acompanhar essa mulher, né? Então, o projeto ele começa agora, mas tem um grande trabalho pela frente de como que vai ser, né? A gente precisa de pessoas capacitadas, né, que entendem sobre o assunto, como é que essa rede vai funcionar, para onde a gente vai encaminhar essa mulher, né? Casas de apoio, né? É, trabalhar também com a rede de saúde ali, comigo, com a Daniele, por exemplo. Então, é muito importante e é um grande passo. Então, parabéns novamente. E, além da violência, né, o meu papel principal é falar sobre a saúde. E, nesse mês, principalmente, a gente vamos frisar bastante a saúde da mulher, né, o mês de outubro rosa. E esse mês, ele é um movimento, né, um movimento de combate contra o câncer de mama. Mas não só isso, né? Eu digo, é muito maior que isso. O câncer de mama, ele é a pontinha do iceberg que todas as mulheres, né, a gente apresenta. Vai muito além disso, vai também ao autocuidado, a outros tipos de doença, né? Câncer do colo do útero, seja hipertensão, diabetes, esse mesmo é nosso e é de vocês, tá? Então a gente está ali para ajudar e fazer todos esses atendimentos. O câncer de mama, né, é preconizado pelo Ministério da Saúde, que a gente comece o rastreio. Agora saiu uma atualização de 40 a 69 anos. Então, se tu não realizou, convido vocês a que esse mês procurem o nosso serviço para fazer o seu exame. Esse exame, ele, se o resultado normal, né, a gente repete a cada 2 anos até os 69. E também outros atendimentos, né? A gente vai realizar como o Papa Nicolau, né, que é um rastreio precoce do câncer do colo do útero, também iniciado aos 25 anos até os 64. Então, é muito importante. E como que a gente vai fazer também vocês em casa, né, o autoexame das mamas? Primeiramente, né, não ter a vergonha de se tocar, de se examinar, saber identificar os sinais do seu corpo. O autoexame da mama, ele pode realizar no banho, né? Pode notar sinais como retração da pele, saída de secreção pelos mamilos. Então, vocês têm que ficar alerta e é o nosso papel orientá-las enquanto a isso. E queria agradecer o convite novamente. Tenho certeza que grandes projetos virão, mas esse com certeza vai fazer a diferença. Parabéns. Muito obrigada.
Passamos a palavra, neste momento, para a senhora Marta Ferreira, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bagé e Região, que apresentará o painel Empreendedorismo Feminino.
Boa tarde a todos, cumprimentando o presidente da Casa, Josias Vidarte,
e a componente Luciane Piegas e demais as autoridades. Agradecendo a Adriana Quadros, diretora da Câmara, por ter citado o meu nome, a vereadora Luciane. Muito obrigado pelo convite, vereadora. Agradeço, é uma alegria imensa estar aqui compartilhando e buscando mais experiência, porque a cada dia de nossas vidas a gente tem que buscar mais experiência para que nós possamos doar mais para aquelas que precisam muito de nós. Há quase quatro anos, eu recebi o convite do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Milton Brasil, para ser coordenadora. Eu sou coordenadora regional, que abrange 17 municípios, e tudo começou no momento que nós formamos um grupo de mulheres virtuosa. Para quem não sabe o significado das mulheres virtuosas, ela é valiosa, que inspira confiança e respeito, bondosa, generosa, ajudando necessitados com amor e compaixão. Ser trabalhadora, habilidosa, administrando bem seus bens e prosperando. Ser sábia, agindo com inteligência e falando com sabedoria. Ser forte e digna, não temendo desafios e agindo com força moral. Ser cuidadora e confiável, cuidando da família e mantendo confiança do marido e, por fim, ser temente a Deus, buscando excelência em todas as áreas da vida e inspirando outros. Através desse grupo das mulheres virtuosas, formamos outros grupos de mulheres em evidência. E através dessa revista que nós possamos gritar e dizer que o lugar da mulher é onde nós quisermos. Só que com muita dificuldade ainda, infelizmente, mas na busca, com muita esperança, para que as coisas venham ser mais fácil. De que forma? Se unindo. Nós precisamos nos unir, principalmente nós mulheres. O que nós precisamos? Envolver união entre mulheres. São fundamentais para fortalecer a causa e promover igualdade. Nós buscamos muito por igualdade, por respeito, principalmente na área de trabalho, no trabalho no meio rural, porque ainda há muito preconceito. Mulheres ainda ela não conseguiu o espaço. Infelizmente, ela não conseguiu esse espaço na zona rural. Mas aí eu me pergunto, como é que essa mulher conseguiu o espaço na zona urbana? Dizem, a mulher não pode estar trabalhando junto com o homem. Mas e como é que faz para trabalhar nessas grandes empresas? Ali tem mulheres, ali tem homens. E por que que no meio rural é difícil? Então, eu acredito que ainda há machismo. Quando, no tempo da guerra, que os homens saíram para guerrilhar, quem é que ficou tomando conta das estâncias? Nós, mulheres. E por que que não podemos seguir adiante de administrar um trabalho, de operar uma máquina agrícola, ou um trator? Nós precisamos de qualificação, sim. Mas precisamos de oportunidade. Através desse trabalho, a gente já conseguiu conquistar, foi uma conquista histórica das mulheres rurais, aposentadoria com 55 anos, a mulher rural. A mulher urbana, ela vai se aposentar com 62. Salário maternidade, constituído em 88. No meio social, na economia, auxílio-doença, acidente de trabalho, pensão por morte. Agora, recentemente, há poucos meses, também foi conquistado por nós mulheres 5% do aumento do salário, mais do que os homens. Também mais 20% de insalubre. Essa é a nossa recente conquista. E tenho certeza que iremos conseguir e conquistar mais, né, presidente? Mas para isso precisamos de união. Que eu e a vereadora estávamos conversando, e essa união depende de nós, mulheres. Não é verdade, vereadora? Então, eu quero parabenizar pelo seu trabalho e dizer que Deus venha lhe dar mais discernimento, sabedoria, para que dê seguimento a esse trabalho, porque todas nós sabemos que não é fácil, mas também não é impossível. Quero passar uma mensagem para todas as mulheres, para todas nós mulheres. Desejo o sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada. Para vocês, desejo todas as cores dessa vida, todas as alegrias que puderem sorrir, todas as músicas que puderem emocionar. Para vocês, desejo que os amigos sejam mais unidos e que suas vidas sejam bem mais vividas. Gostaria de desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então, desejo apenas que vocês tenham muitos desejos, desejos grandes, e que eles possam te mover a cada minuto ao rumo da nossa felicidade. Uma boa tarde a todos.
A pedido da vereadora Ulda Alves, que estava convidada para este evento e não pôde se fazer presente, a Câmara de Vereadores apresentará uma mensagem que ela encaminhou à vereadora Luciane Pegas e também a todo o Poder Legislativo do município de Ilha Negra. Passamos agora a palavra à senhora Elisiane Outeiro, agricultora e empresária, que também apresentará painel sobre empreendedorismo feminino.
Boa tarde a todos. Boa tarde ao presidente da Câmara, aos vereadores, a excelentíssima vereadora Luciane pelo convite de estar aqui. Me sinto meia intimidada de perante essas grandes autoridades, doutoras, enfermeiras, porque eu estudo não tenho, então não sei falar. Não sei falar assim como vocês, eu não tenho esse estudo todo, mas uma coisa eu me identifico com vocês, eu tenho garra. Isso eu tenho certeza que eu tenho. Eu cheguei aqui em 2023, nessa terra querida de Ilha Negra, onde eu fui muito bem acolhida, e como vocês viram, todos me conhecem muito bem. E chegando aqui a gente enfrenta muita dificuldade, mas tu tinha uma grande esperança. A gente chegou numa terra sem estrada, sem luz, sem água potável, sem nenhuma estrutura digna de vida no ser humano. Mas a gente tinha um sonho. E, graças a Deus, hoje eu me sinto uma mulher realizada, com muita garra e muita luta. A gente chegou aqui e começou a vender leite, tinha um tambo de leite. Fazia 5 quilômetros de a cavalo para levar leite, porque não tinha estrada. A gente tinha um tamo comunitário. Mas aqui é uma terra, que vocês mesmos sabem, enfrenta muita oscilagem de tempo, seca, chuva, e o leite acaba tendo seus altos e baixos. E eu sentia muita necessidade de agregar para minha família uma vida mais digna, de manter eles aqui na agricultura mesmo, meus filhos. Eu já tinha um guri quando veio para cá com 5 anos. Depois eu tive a minha guria, que hoje está aqui comigo, que me acompanha desde sempre na luta, né? Então, a gente seguiu nessa folia do tambo do leite muito tempo. Mas eu tinha uma grande necessidade, eu sentia que eu queria mais do que aquilo. Eu queria dar mais para os meus filhos. Eu queria chegar no mercado e comprar, no mínimo, o que eles mereciam, que era uma coisa boa, não só o básico. Que a gente podia comprar só o básico. E eu queria mais, eu tinha um sonho. Nunca sonhei de ser rica, nunca sonhei de estar aqui. Não estou me exibindo para vocês, eu estou aqui com a minha vida. Estou representando vocês, mulher. Mas não pensem que eu também não sofri muita agressão psicológica. Quando eu resolvi de manter ter o meu negócio. Quando eu resolvi de ser casame, com o apoio do meu filho, eu sofri muita agressão psicológica. Tanto é que eu optei por viver, então, sozinha, eu e ele. Porque era um sonho meu. E eu sigo hoje, graças a Deus, agradeço ao Pai todo dia. E eu sempre tive um lema: se Deus está comigo, quem estará contra mim? E outro que eu carrego comigo até hoje, que serve para todas vocês, mulheres, que querem, que sonham, que pretendem ter um negócio na vida, que querem ser alguém. Sonhar, lutar e vencer. Nunca desistir desse lema. Tu tem um foco na tua vida. Tu tem um planejamento, tu quer ser independente. É o que eu sempre falo para minha filha. Nunca dependa de terceiros. Tem que ser você. Tem que caminhar com as tuas pernas. Tem que caminhar, ter o parceiro sim do lado, mas nunca caminhar atrás. Sempre do lado ou na frente se puder, mas nunca atrás de ninguém. E esse lema eu digo para minha filha sempre: sonhe, lute, que tu vai conquistar. Mas com certeza não é de perna cruzada. Eu tenho muita luta. Pensa vocês que eu não tenho dificuldade. Tenho sim, como todos vocês têm. Mas nunca baixe na cabeça. Quem de vocês tiver um foco, eu quero, não importa, pequeno negócio que vocês pretendem ter na vida, tem um foco. E nunca desista, que vocês vão vencer. Meu muito obrigado e uma boa tarde a todos.
Concluídas as palestras dessa tarde, concedemos a palavra aos demais vereadores, se assim for de suas vontades.
Quero dar uma boa tarde a todas e a todos aqui presentes. Aqueles palestrantes que fizeram essa palestra, muito lindo. Que pena que não tenha mais homem aqui também para ouvir como é importante essas palestras que elas fazem aqui para nós. E também uma pena que eles tivessem bastante mulheres também, para as mulheres poderem sair por aí e dizerem, né, que agora elas podem contar, por exemplo, com a Câmara de Vereadores. Adriciano, tu não tenho palavra para te dizer, tá? Por esse trabalho teu aí. Isso aí é uma prova dos vereadores, dos homens, dos vereadores, principalmente os homens, que sempre quando teve vereadores aqui, a gente sempre respeitou. A gente sempre caminhou lado a lado com ela, nunca a gente quis ser na frente. Então, eu tenho o orgulho desse mandato que eu tenho aqui, e esse que estou trabalhando contigo ali, que a gente está, e graças a Deus, sempre nos nossos direitos, trabalhando. Quando tu vai fazer um serviço, olha, aqui eu vou fazer o meu serviço, aqui eu tenho, a gente respeita, a gente sai. Então, queria daqui dizer para vocês, palestrantes, que fizeram aquela palestra, que é muito importante, a gente sabe, né, da vida da mulher. Até eu vou fazer uma brincadeira, eu é diferente, porque em casa, se a mulher vai botar uma roupa, ela bota, aí eu não posso mandar nela, porque ela manda mais em mim, ela que escolhe a roupa para mim andar, né? Então eu não posso, mas é importante, muito importante mesmo que vocês fizeram, que eu sinto uma pena mesmo que tivesse mais homens aqui para ver, né? O que as mulheres passam às vezes e eles não sabem. Então, eu só quero dizer para todos vocês aí, que continuem esse trabalho, também aqui na Câmara, que pode contar com nós, vocês, doutoras, a escola, tudo aqui, essa hora, né? Pode contar com nós, o que vier até nós aqui vai ser sempre aprovado, e nós temos sempre de braços abertos aqui na Câmara de Vereadores. Meu muito obrigado.
Boa tarde a todos, senhor presidente, caros colegas, vereadores, a população, as mulheres principalmente que nos assistem, né? Eu quero parabenizar a vereadora Luciane pela procuradoria, parabéns, Lu. Pode contar com a gente, né? E, enfim, em cima do tema, né, da procuradoria, é sabido dos altos índices de violência doméstica no nosso município, né? Eu acho que, sem dúvida, a instalação da Procuradoria vai auxiliar, vai apoiar e vai orientar e fiscalizar ainda mais os acontecimentos, né, que acontecem com todas as mulheres no nosso município. Então, eu acho que é bem exatamente sobre isso, né? Esse empreendedorismo todo vem junto, né? Quero parabenizar também a Zânia, né, por estar aqui com a gente. Acho que é um relato bonito, né, que a gente tem que incentivar mais mulheres, né, no nosso município. Não é fácil empreender, né? Eu sei bem que não é fácil empreender no município pequeno. Então, a gente tem que incentivar mais gente a empreender, né, porque vale a pena em todos os sentidos. A mulher precisa realmente ser independente, né? Vou deixar um relato da minha mãe. A minha mãe dizia que a gente tinha que estudar e trabalhar para não depender de homem para comprar calcinha. Esse é um relato da minha mãe, eu, adolescente, né? E faz sentido, né? Eu acho que dentro de tudo que todas as mulheres aqui hoje que palestraram falaram, é exatamente isso, né? Tipo, do quanto a mulher precisa ainda mais ser independente. Ninguém está dizendo aqui que tem que ser melhor ou pior que homem, né? Mas, na verdade, o que a gente quer, eu acho que é um pouco de igualdade, né? A mulher tem uma capacidade absurda e não tem que estar atrás de ninguém, tá bom? Parabéns mais uma vez, vereadora, e pode contar aí comigo para qualquer coisa, tá bom? Obrigada.
Após os pronunciamentos dos vereadores, passamos novamente a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Josias Vidarte, para que faça os procedimentos de posse da vereadora Luciane Piegas como procuradora da mulher deste Poder Legislativo.
Neste momento, peço ao mestre da cerimônia que proceda à leitura da portaria número 11, de 3 de outubro de 2025.
Câmara Municipal de Ulhanegra, portaria número 011, de 3 de outubro de 2025. Designa a vereadora Luciane Fernandes Bandeira Piegas como procuradora da mulher na Câmara de Vereadores de Ulhanegra. A Câmara Municipal de Vereadores de Ulhanegra, através de seu presidente e de seu primeiro secretário, no uso de suas atribuições legais, resolve designar, a partir de 3 de outubro de ocorrente, a vereadora Luciane Fernandes Bandeira Piegas para ocupar as funções de procuradora da mulher nesta Câmara de Vereadores, de acordo com as disposições da Resolução de Plenário número 005, de 21 de agosto de 2025, que cria a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Ulhanegra. Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores de Ulhanegra, em 3 de outubro de 2025. Vereador Josias dos Santos Vidarte, presidente, e vereador Rouney Domingo Manfron, primeiro secretário.
Pedimos agora que a nossa vereadora Luciane Piegas leia e assine o termo de posse da Procuradoria da Mulher desta Câmara de Vereadores de Ulhanegra.
Termo de posse da Procuradoria da Mulher. Através deste termo, tomo como Procuradora da Mulher desta Câmara de Vereadores do município de Ulhanegra, para cumprir e fazer cumprir os ditames da resolução do plenário número 005, de 21 de agosto de 2025, bem como todos os demais dispositivos legais em defesa dos direitos da mulher.
Realizados todos os procedimentos legais, declaro empossada na função de procuradora da mulher desta Câmara de Vereadores, vereadora Luciane Fernandes Bandeira Piegas.
Após a posse da vereadora Luciane Piegas como procuradora da mulher, colocamos novamente a palavra com o excelentíssimo senhor presidente da Câmara para que proceda o encerramento oficial da presente solenidade.
Quero agradecer os pronunciamentos aqui na nossa Câmara de Vereadores, agradecer a nossa secretária de Candiota, a Juliana, no seu belíssimo pronunciamento. Agradeço também a Daniele, nossa servidora nova aqui no município. Prazer, eu não lhe conhecia. E seja bem-vindo. E a gente está aqui à disposição, o que precisar, a Câmara de Vereadores, nós vereadores da presidência, estamos esperando a senhora aqui, tudo o que precisar. Estamos sempre à disposição de vocês. Também a nossa médica, seja bem-vinda. Recebi, eu já ouvi vários elogios a seu respeito, da nossa comunidade, porque aqui no nosso município é difícil conseguir médicos que vistam a camiseta, porque aqui não são, a remuneração não é boa, a gente sabe. Agora a gente está tentando melhorar cada vez mais a qualidade para você conseguir fazer um trabalho melhor aqui dentro. Então, agradecer por tu ter vestido a camiseta do nosso município, porque o nosso município precisa muito de ti, dos profissionais da saúde, porque o nosso município é muito carente. Aqui no nosso município, muitas vezes, consegue só médicos que os outros municípios não querem mais. não médicos que estão recém-formados, médicos com um aprendizado novo, né, que sai quentinho da faculdade e conseguem fazer um atendimento de excelência para os nossos munícipes. Parabéns pelo seu trabalho, já ouvi muitos elogios ao seu respeito e prazer em conhecer. Eu não tinha ainda tido contato nem contigo, nem com a nossa psicóloga nova. E seja bem-vindo, e a Câmara está sempre à disposição. Tamo junto. E não, pelo amor de Deus, não faça nem os outros, fico 2 meses e vou embora. É. A nossa querida Marta, né, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, seja bem-vinda. É um prazer em conhecer, foi um prazer conversar contigo antes da nossa sessão aqui da Procuradoria. É um prazer em conhecer. A tia Zane é um exemplo de mulher de fibra, de luta, e que representa a mulher guerreira dentro do nosso município. Eu já fui na residência da tia Zane. Ela não para, sempre trabalhando. Ela te atende trabalhando, né? Legal. Tudo que a senhora construiu com o seu trabalho, com o trabalho de mulher, né, da sua família, que a senhora é um exemplo aqui para as mulheres e para nós, no nosso município de Ilha Negra. Obrigado por estar dentro do nosso município, representando nossas mulheres. A senhora é uma mulher de fibra e um exemplo a ser seguido. Muito obrigado. Também, aqui no plenário tem várias senhoras, né, queridas da nossa comunidade. A nossa produtora rural, a Rúbia, seja bem-vinda. Nossa mulher aí à frente do agronegócio aqui no nosso município. Nossas amigas que estão presentes. Todos queridos pela nossa comunidade, familiares da nossa vereadora Luciane. Sejam todos bem-vindos. Nossos amigos aqui, né, da grande amigo. Seja bem-vindo, meu querido. Filha da tia Zane, esposa ou namorada, não sei, né? Seja bem-vindos. E é isso aí. E falar um pouquinho, a minha esposa é engenheira civil do estado, e lá em casa eu que cozinho. Muitas vezes eu que lavo a roupa, muitas vezes eu limpo a casa, também cuido das crianças. Não existe mais que mulher, lugar de mulher é em casa, não existe mais isso. Hoje eu tenho a empresa de construtora, mas as tarefas são divididas e eu acho que eu tenho mais tarefas em casa do que ela. Ela sai 7h15 da manhã de casa e volta 6h30, 7 horas da noite. Então, a gente tem que trabalhar junto, né? E a mulher é um guia nosso. Muitas vezes a gente está com um problema, fala com a esposa, fala com a companheira, e ela dá um conselho, na hora tu... daqui a pouquinho tu pensa, tá certo, né? E a gente acaba fazendo aquele conselho que, muitas vezes, a mulher, né, que hoje não tem mais o homem com a sociedade, os dois são os cabeças dos lados, hoje não tem mais essa que a mulher tem que cuidar da casa. A mulher tem que trabalhar junto com o homem com os mesmos direitos e tem que ter também as mesmas remunerações, né? Ou até maiores, porque mulher tem muito mais cabeça que o homem. Né? Mulher tem muito mais cabeça que o homem. O homem age muito no impulso e mulher age muito na sabedoria. Então, lá, minha casa é um exemplo forte da mulher forte, né? Que a gente não tem vergonha nenhuma de dizer, né? Eu nem quero que ela faça comida. Eu gosto, eu que mando na cozinha, né? Eu gosto da situação e eu gosto dessa divisão de tarefas. Que hoje, tudo que a mulher pode fazer, o homem também pode, e vice-versa. Então, agradecendo a nobre presença de todos aqui, né, nesse grande projeto, e também para falar da nossa vereadora, né? Vereadora, é uma honra ter a senhora aqui como colega, sendo minha colega aqui nessa casa legislativa. Sempre falo para a senhora tem aqui um amigo, que a senhora precisar, a senhora pode contar comigo. E a nossa, aqui tem uma vereadora, é uma vereadora humilde, é uma vereadora respeitadora, é uma vereadora de voz ativa, é uma vereadora que não deixa se influenciar pelos demais. Ela tem o pensamento dela e faz o pensamento dela. E é uma humildade, é uma pessoa que a gente, de conhecer, a gente, eu tenho a honra de ter aqui como colega nessa casa legislativa. Fico muito feliz da senhora estar aqui. Fico com a vereadora Fernanda, está aqui, né? Vocês estão aqui representando as mulheres. Teria que ter mais mulheres eleitas aqui. Era bom se fosse metade de metade. Até 5 mulheres e 4 homens, se ganharem de nós aqui. E porque ela traz aqui a calma, olha a calma dela. E a sabedoria, olha a calma das nossas gurias aí. Entendeu? A sabedoria aqui nessa casa. Muito obrigado. E eu sempre falo com ela, eu sou muito feliz de ter uma eleitora minha de minha colega de vereadora. Sempre que eu falo isso, e aqui sempre vai ter um parceiro. Ela, aqui não tem bandeiras partidárias, ela é do partido PL, extrema-direita. Eu sou PSB, esquerda. E a gente se dá muito bem e trabalhamos juntos pelo melhor da nossa comunidade. Então, muito obrigado por assistir todos. Agora nós vamos servir um simples coquetel. Todos estão convidados para se alegrar junto com nós aqui. Declaro aberta a Procuradoria da Mulher no nosso município de Hulha Negra. Nosso amigo ali quer dar uma...
Não, muito querido, mas quantos vereadores hoje estão presentes nessa assembleia?
Aqui nós temos agora aqui 4. 9. É, isso aí, a gente sim. Sem comentários, né? Sim. Não, tranquilo. Obrigado ao nosso amigo, né, pelo seu relato. Eu sou a presença de todos, declaro aberta a Procuradoria da Mulher do nosso município de Hulha Negra. E um bom fim de tarde a todos. E a Câmara fica sempre de portas abertas para receber vocês. O que tiver, tragam aqui para nós. Tudo que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada a sessão de criação da Procuradoria Especial da Mulher no município de Hulha Negra. Obrigado a todos.